Então, estamos na folha 15, na letra B. Estamos agora na última parte do livro de Josué. Nossa média de um ano por livro da Bíblia tá nem isso não está cumprindo. Estamos um ano e meio quase, né, no livro de Josué, mas estamos terminando. Capítulo 23. Josué, capítulo 23. Há vários exemplos na Bíblia de servos de Deus que no final da sua vida eles fizeram um discurso, uma recomendação, e Josué está fazendo isso. Tem o capítulo 23 e o capítulo 24. Não está muito claro se os dois discursos foram feitos assim, tipo, na mesma ocasião, se houve um espaço entre os dois, mas também não, para nós não faz muita diferença. Então, no capítulo 23 tem um discurso e no capítulo 24 tem outro, em que ele está deixando as últimas recomendações, deixando algumas coisas importantes. Eu sempre tenho comentado isso, que os servos de Deus que têm uma missão clara de Deus, da sua missão, eles chegam no final, porque antes deles começarem a repartir a terra, já tinha falado que Josué estava idoso. Mas ele estava idoso, mas ele tinha mais algo a fazer. Então é interessante, não é pela idade, você, eu já passei dos 70 anos, não tem mais nada de Deus para mim. Não é pela idade, né? Josué estava idoso, mas faltava uma parte da sua missão. Agora não, agora chegou o final mesmo. Ele sabia que tinha feito tudo que Deus mandou fazer, e agora ele vai fazer as últimas recomendações para o povo de Israel, para que eles continuassem no caminho de Deus. Então vamos começar a leitura do capítulo 23, e vamos ver que lições nós podemos aprender das suas palavras finais. Passados muitos dias, depois que o Senhor havia dado repouso a Israel de todos seus inimigos em redor, e sendo Josué já idoso, entrado em dias. Nós nunca sabemos exatamente as datas, mas mais ou menos eles ficaram 7 anos com batalhas. 7 anos, o período de guerras, né, na Terra Prometida. E depois, mais 7 anos entre repartir a terra e agora o final, né? Ficou mais ou menos, Josué ficou mais ou menos 14 anos depois de entrar na Terra Prometida até essa época da sua morte. Ele vai, no finalzinho do livro, Josué, nós descobrimos que ele faleceu com 110 anos de idade. Então, mais ou menos 14 anos ele ficou na Terra Prometida. E isso, mesmo pensando, eles viviam um pouquinho mais do que nós hoje, né, 110 anos, mas quando você pensa que Josué começou a verdadeira missão da vida dele com 96 anos, né, é muita coisa. Você pensa assim, gente, mas olha, tanta coisa que Deus fez na minha vida, mas parece que não achei ainda, ainda me sinto incompleto, mas também entra aquele desânimo, também agora não tem mais jeito, já passei da época. Você pode ver pela vida dos servos de Deus. Moisés começou com 80 anos, né, a missão da vida dele. Josué aqui com 96 anos. Durante todo aquele tempo, Josué aparece algumas vezes durante o tempo de Moisés, mas poucas vezes. Ele está lá aprendendo, ele está lá esperando. Então, quando você vê isso, quanto tempo nós esperamos, e vale a pena não perder a esperança, não perder a visão. Mesmo se essa visão ainda não está muito clara para a sua vida, o que que Deus quer, mas espere que vale a pena, Deus tem algo muito importante. Então, Então, já idoso, entrado em dias. Versículo 2. Chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, seus cabeças, seus juízes, seus oficiais. Então, não foi todo o povo, seria difícil juntar todo o povo, mas ele ajuntou todos os representantes, todos os líderes. E lhes disse: eu já sou velho, entrado em dias. Vós tendes visto tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. É o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. Você pode passar rápido por cima disso e falar: não, claro, ele está dando honra a Deus, mas eu acho que vale a pena separar e pensar um pouquinho. Josué foi o general, Josué foi o homem que Deus constituiu para estar à frente do povo de Deus. Por mais que ele pudesse atribuir a Deus, que Deus abençoou, que Deus ajudou, eu gostaria que você realmente olhasse aqui, em nenhum momento desse discurso, Josué fala assim: eu fui, eu fiz. Nenhum momento. Ele falou assim: vocês viram o que Deus fez a todas essas nações. Né? Às vezes a gente até coloca numa linguagem espiritual: vocês viram como Deus me deu a estratégia certa? Não seria uma forma de colocar? Vocês viram como Deus me iluminou e me deu a forma certa de rodear Jericó? Vocês lembram como foi que Deus me... Ele não fala Deus me deu, ele fala assim: vocês viram o que Deus fez. Não é tremendo isso? A gente passa por cima, tudo, né, falando de Deus, mas vamos aplicar a nossa vida, vamos pensar nós no lugar de Josué, e a gente ia querer um pedacinho dessa glória, não ia? Nós íamos querer assim compartilhar um pouquinho, né? Olha, vocês viram como Deus me usou naquele momento. Não, não fala nada sobre ele como instrumento, ele só fala assim: vocês viram, todos nós fomos testemunhas do que Deus fez. Amém? Então, o Senhor, vocês viram que Deus pelejou. Versículo 4. Vede que vos reparti por sorte essas nações que restam, para serem herança das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho eliminado desde o Jordão até o grande mar para o ocidente. O Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós, e possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus os prometeu. Então aqui novamente você tem as duas etapas da conquista, né? Vocês viram como Deus expulsou todas aquelas nações, mas agora, o que, que ele está falando? Ainda ficaram aqueles povos, nós já vimos isso na herança de cada tribo. Então ele falou assim: assim como Deus fez com as 12 tribos reunidas, assim como Deus nos deu a vitória, agora da mesma maneira Deus vai dar a vitória para cada tribo, para cada família. Então essa é a linha que ele está seguindo. Vocês têm uma base para crer que Deus vai fazer o resto. O Deus, não é isso que fala no Novo Testamento? Quem começou uma boa obra em vós, há de também levar até o final. Amém? Quem começou a obra? Quem chamou você do mundo? Quem fez alguma coisa na sua vida até hoje? Se foi você, você tem que levar ao fim. Mas se foi Deus, se você tem consciência de que não foi você, não foi por seu mérito, não foi porque você era bom, não foi porque você buscou a Deus, mas foi porque Deus foi atrás de você, foi porque Deus procurou e trouxe você para perto dele, se ele fez o começo, ele também vai fazer até o fim. Então, se Deus fez isso, ele vai fazer o final. É, ele fala que vos reparti por sorte, né? Para serem herança das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, né? Certo. É, certo. Então, ele foi realmente o instrumento que Deus usou, mas quem realmente fez a obra, né, como ele coloca no início, foi Deus. Versículo 5, então o Senhor vai expulsar todas as nações que restam, todos os povos, e possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Então Josué vai sair de cena, mas ele deixa um desafio. Qual é o desafio? Terminar de expulsar todas as nações, todos os povos que ainda ficam, né? Nós já ficamos bastante sobre isso nesse livro de Josué, então não vou tornar, mas esse tema me empolga muito, porque eu sinto que é algo que nós não entendemos completamente. Nós achamos que tudo que nós temos nessa vida é meio parcial, então a gente acaba até assim se acomodando. E quando ele fala, ele, assim, a parte mais forte aqui vai falar assim: olha, Deus tem feito grandes coisas, Deus tem eliminado essas nações, Deus tem feito essas coisas, mas ainda restam alguns povos na herança de cada um de vocês. E aí que está o perigo, porque esses povos que ficam podem induzir vocês a deixar ao Senhor Deus, e vocês podem perder a sua herança. Então ele vai fundamentar tudo que ele fala assim, na fé daquilo que Deus já fez, mas no desafio de que, né, tome cuidado que você ainda pode perder aquilo que Deus está dando. Então vamos ler um pouquinho mais e vamos lembrar o que nós já vimos sobre a mistura com os povos, a mistura com as outras nações. Versículo 6, esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Então, a base dele seria dentro da palavra de Deus, dentro da lei de Deus. Eles não poderiam desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Né? A base da herança deles é a palavra de Deus. Nós, logicamente, estamos aqui no contexto da velha aliança, mas nós queremos sempre aplicar. Isso aqui é uma figura para nós. Né? Então, o que para eles, às vezes era até assim meio difícil, como que eles iam conseguir guardar essa lei? Né? Até fica assim, uma coisa assim, meio difícil, assim, pensando assim, gente, nós estamos na nossa herança, mas se nós sairmos fora da lei de Deus, nós podemos perder. Então, é uma coisa até que causa um pouco de temor, né? E com razão, mas nós queremos entender assim, a diferença. Naquele tempo, sim, era uma coisa exterior, eles não tinham como essa lei estar escrito no coração deles ainda, mas isso representa algo para nós. Na nova aliança, como é que nós aplicamos isso? Como é que nós podemos dizer a nossa herança depende também de nós permanecermos na palavra de Deus? Mas é a mesma coisa? Só que naquele tempo só tinha os 10 mandamentos, agora tem a Bíblia toda e tem que guardar tudo que está aqui? Meu Deus, como é que eu vou guardar tudo isso? Né? Então, vamos ver o que ele diz, porque mesmo na velha aliança tem a chave, tem um segredo de como a gente pode entrar nesta chave, nesse mistério. Versículo 7, não vos mistureis com estas nações que ainda restam no vosso meio, não fareis menção dos nomes de seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis, nem a eles vos inclinareis, mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Então, nós temos aqui as chaves que são a palavra, né, o livro da lei. Eles tinham toda essa palavra que não era para sair nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 7 fala dos outros deuses. Então, acima de tudo, quando você pensa, nossa, então, mesmo no Velho Testamento, o que Deus queria? Ele exigia que todos aqueles mandamentos, né? Tem os 10 mandamentos, mas além dos 10 mandamentos tem os tipos de carne que podia comer, que não podia, aquelas que não podia, tinha outros mandamentos, tinha uma série de coisas. Então você pensa, será que Deus, ele estava assim, para ele continuar abençoando, eles tinham que guardar todas aquelas leis? Não, ele quer tudo isso na nossa vida, mas qual é o fundamento? O fundamento é aquilo que nós temos sempre falado, que Deus quer o coração, Ele quer a paixão do nosso coração para Ele. Então, por que que não era para misturar com os outros povos? Porque se eles misturassem com os outros povos, eles podiam ir atrás de outros deuses. Então, o problema de Deus era o coração ser dividido, amar a outras coisas além de Deus. Lembra que nós vimos assim que quando fala na nossa versão em português que Deus é um Deus zeloso, na verdade, o que é mesmo? Deus é um Deus ciumento. Em Êxodo, me parece que é Êxodo, fala assim, meu nome é ciumento. Então, isso faz sentido, porque se você entende que Deus é amor, Ele tem ciúme do nosso amor, porque Ele nos ama tanto que Ele não quer que o nosso coração seja dividido. Então, o grande problema aqui não era assim, olha, se vocês deixarem de obedecer um daqueles mandamentozinhos, eu vou ficar muito bravo, não. Ele falou assim, o problema é o seguinte, se vocês forem atrás de outros deuses. Agora, o que acontece? Na história, não sempre na sequência, as pessoas sempre perdem a essência do que Deus fala. Aqui, por que que Deus não queria que eles misturassem? Por que que não era para se misturar? Porque eles podiam deixar o Deus verdadeiro, eles podiam deixar de amar a Deus. Só que os judeus na história, eles se tornaram um povo super separatista. Nós sabemos disso pela história, mesmo tempo de Jesus, né? Os samaritanos, né? Os judeus não falavam com os samaritanos, aquela mulher fenícia falava assim para poder falar com Jesus, ela teve que se rebaixar, dizer, olha, os cachorrinhos e tal, porque os judeus, eles não, né? Depois você tem até aquele caso de que apóstolo Pedro não queria comer com os gentios, né? Então você vai vendo que no tempo de Jesus, os judeus, eles tinham distorcido tudo isso. A questão de Deus aqui não era assim, vocês são melhores, vocês são santos, os outros não são, olha, cuidado que vocês nem devem se misturar, não podem nem comer. É esse o espírito aqui? É isso que Deus quer, produzir um povo que se acha melhor? Produzir um povo que se diz assim, eu sou santo, você é imundo, não me toque. Não, ele não queria que as pessoas perdessem a paixão por Deus. Esse é esse tipo de mistura. E na verdade, aqui, como tudo era exterior para mostrar o verdadeiro, na verdade o que Deus quer, aí nós vamos mais um passo. Mesmo aqui no Velho Testamento, os judeus perderam o sentido do que Deus queria. Porque não era na promessa de Deus para Abraão, não era para os judeus serem para sempre os únicos verdadeiros. A promessa de Deus para Abraão era, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então o amor de Deus sempre foi por todos. Mas por que então essa palavra tão dura contra as outras nações aqui na Terra Prometida? Porque as outras nações não representam pessoas, nós já falamos sobre isso. Nossos inimigos não são pessoas. E nós evangélicos, nós muitas vezes nós transferimos a mesma coisa. Deus quer que a gente seja santo, então não é para misturar. E meus parentes não conhecem a Deus, eu fico longe deles. A gente faz aquela separação, mas não era isso que Deus queria. E agora, muito menos, na nova aliança, Jesus mostrou para nós o exemplo, Jesus comia com os pecadores, Jesus se misturava, ele não tinha esse negócio de não se misturar. Porque a questão de Deus é o coração. Qual é o perigo? O perigo é o nosso coração ir atrás de outros amores. Nós temos outras coisas que não são Deus como alvo, como a paixão da nossa vida. E isso a gente não vai alcançar se separando das outras pessoas. Né? Não é isso que Deus quer. Então é muito importante, quando a gente vê essa palavra de separação, que não é uma questão de se separar de outras pessoas e nem de se achar superior às outras pessoas. Mas é uma questão da gente entender, Deus não quer que outras coisas entram na nossa vida. Isso entra, né, continuamente. Isso é uma coisa que tem que estar lutando continuamente, de tempos em tempos. Depois eu estou até indo um pouquinho na frente, no capítulo 24, ele vai falar, e agora se vocês têm outros deuses, têm ídolos, jogue tudo fora. A gente pensa, mas meu Deus, por que nessa altura, ele junto com Josué, será que alguém tinha ídolos? Isso vai entrando, sem perceber. Por isso que de tempos em tempos, Deus chama a gente. Não sei se você já notou isso, mas se você anda com Deus, de tempos em Deus, Deus dá uma chacoalhada na sua vida. Deus dá chacoalhadas na congregação. Deus chega em momentos e fala assim, gente, tem outros deuses no seu coração. Eu quero que vocês voltem para Deus. E a gente sempre assim, isso é para os outros. Se alguém está pregando do domingo à noite e falando sobre isso, você vai pensar, deve ter alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, essa palavra. E a palavra é para nós. A palavra é para nós. Arrependimento é para nós. Tirar os outros deuses, tirar os ídolos da nossa vida é para nós. Enquanto você acha que é para os outros, você está perdendo a oportunidade de renovar esse povo, esse mesmo povo que Josué está falando aqui. Eles vão fazer uma aliança com Deus no capítulo 24. Vai falar assim, mas eles já fizeram uma aliança. Então, por quê? Porque continuamente, marido e mulher precisam renovar sua aliança, precisam ver, meu amor está esfriando, eu preciso fazer uma nova aliança. Eu preciso aquecer esse amor com Deus, é assim. Será que está assim? O que está entrando? O que está devagarzinho entrando no meu coração e fazendo com que o meu amor por Jesus se esfrie? Não foi isso que Jesus falou em Mateus 24? O amor de muitos esfriará. O amor de muitos. Pessoas que estão na igreja faz anos. Pessoas que acham que está tudo feito, não precisa refazer. Falou em aliança, falou em renovar a vida com Deus, isso é para os outros. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Não, continuamente tem que ser feito isso. Então, a razão da não mistura com as outras nações é para não misturar nosso coração com outras coisas que tiram a nossa paixão por Deus. Agora o versículo 8, ele fala, mas ao Senhor vosso Deus, a minha tradução aqui fala, chegareis. Eu acho que algumas falam, apegareis, não é? Essa palavra significa sim, apegar acho que é uma palavra boa, achegar é muito fraca, né? Chegar perto, assim, é uma palavra muito, muito fraca. Mas essa palavra apegar é grudar. E até assim, de vez em quando, a gente dá uma examinada nessas palavras para ver se a gente acha em outro lugar. E eu descobri uma coisa interessante. Aquele versículo que todos conhecem, quando Deus fez Adão e Adão ficou sozinho, e Deus fez uma ajudadora para ele, em Gênesis 2, versículo 24, fala assim, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á, essa palavra unir aqui, é essa mesma palavra no hebraico, é apegar, grudar. Em Gênesis 2 fala unir, os dois se tornarão uma só carne. É esse tipo de união que nós estamos falando. Nós não estamos falando apenas quando ele fala aqui em Josué assim, ao Senhor vosso Deus vos achegareis. Se eu ler essa minha tradução aqui, eu vou falar assim, eu quero estar mais perto de Deus. Ele não está falando sobre ficar perto de Deus, é para grudar, é para se tornar um só. Então, a questão não é assim, para estar com a bênção de Deus, eu tenho que cumprir uma porção de coisas. Não, para estar junto com Deus, mesmo no Velho Testamento, que ainda não tinha o Espírito Santo que podia habitar no nosso interior, mas ele já está falando sobre essa chave que, sem estarmos unidos com Deus, o resto tudo nós, não temos base. E nós vamos ver que essa terra, essa herança que ele tinha prometido, que agora eles entraram, agora eles estão na sua herança. Nossa herança, que é a vida com Deus, que é toda a provisão que Deus tem, até a que mana leite e mel, que fala de tudo que Deus quer para a nossa vida no reino de Deus ser uma vida rica das bênçãos de Deus, rica da provisão de Deus. Esta vida, essa herança, esse reino de Deus, ele se perde quando você perde a base de tudo. As pessoas vão atrás de bênçãos, as pessoas querem os efeitos da presença de Deus, mas não querem se apegar a Deus. E quando ele fala assim, se vocês deixarem, cada tribo tinha uns inimigos na sua tribo, não tinha? Cada uma, cada tribo, né, quando você vê a relação, cada um possuía a sua herança, não tem nenhuma que fala assim, bom, essa tribo não tinha mais nenhum inimigo, não, todos tinham, todas as tribos tinham alguns inimigos que ficaram, mas esses inimigos não representam pessoas, representam forças espirituais, representam atitudes, representam pecados, representam a força do homem velho que continua na sua vida e que você pode dizer, mas está tudo bem, também todo mundo tem essas coisas, todo mundo tem que conviver com isso. Ele fala assim, não é para fazer aliança, não é para dizer assim, posso conviver. Não é para eu dizer, sabe que muito assim, é uma das armas que o inimigo usa, às vezes a gente vê um defeito num líder, não é verdade? Às vezes, né? Às vezes sempre a gente vê defeitos nos outros, olha para os líderes e tal, e aí vem uma mentira assim muito sutil, que lá no íntimo, talvez você não fale isso conscientemente, mas tem uma coisa lá na subconsciência que diz, também se ele que é líder ou ela, seja quem for que você está olhando assim, se essa pessoa que é abençoada por Deus, que é usada por Deus, que faz isso, que faz aquilo, tem essas atitudes erradas, quem disse, eu vou achar que eu vou conseguir vencer? Você nunca pensou isso, mas eu estou falando que tem muita gente que pensa assim, viu? Tem muita, né? Às vezes você nem percebe que está pensando isso. Mas existe uma mentira do inimigo que entra assim, não, mas quem sou eu? Então você começa a dizer, eu vou fazer uma aliança. Que aliança? Tudo bem, isso daí, né, ele fica, lembra que nós lemos uma vez que quando, isso que nós vamos ver mais no livro de Juízes, quando o povo de Israel ficava mais forte, né, quando você está na bênção, quando você vai num culto maravilhoso e volta cheio do Espírito, então você pega aqueles inimigos e você coloca seu pé em cima, mas você não expulsa. Você fala assim, ó, você está subjugado, você fica quieto. E por um tempo, né, aquelas tentações, aquelas inclinações, aquelas coisas, ficam quietos mesmo, porque você está forte, você está alimentando-se de Deus e tudo, mas depois, quando você enfraquece, aquelas coisas que estão lá ainda, levantam a cabeça de novo. Então, por isso que ele falou assim, não é para fazer aliança, não é para fazer trégua, não é para dizer assim, tudo bem, né, os outros também têm defeitos, eu tenho o meu. Né? A gente costuma falar isso, bom, olha, eu sou assim, minha personalidade é assim, eu sempre fui assim, eu acho que, né, Deus entende, não é isso que a gente fala? A gente faz uma porção de desculpas, a gente faz uma porção de provisões para a carne na nossa vida. Corsa Verde Sedan CWC 5594, é de alguém aqui? Então, versículo 8, ele diz, ao Senhor vosso Deus vos achegareis, ou se apegareis, unir-se com Deus, como o homem se une à sua mulher, a mesma figura, a mesma palavra, como fizestes até o dia de hoje. O Senhor expulsou de diante de vós, né? Outra vez ele atribui a Deus, né? O Senhor expulsou de diante de vós grandes e numerosas nações, quanto a vós outros, Ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Aqui ele não só atribui a Deus, mas ele também fala, olha, vocês, não fui eu que expulsei sozinho, né? Mas ninguém pôde resistir a vocês. Vocês são o povo de Deus, né? Então isso é uma coisa que aumenta a nossa confiança em Deus. Deus fez alguma coisa? Ele fez, né? Ele que fez, e ele fez usando a vida de cada pessoa. Um só homem dentre vós perseguirá mil, porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, guardai com cuidado as vossas almas, ou vosso coração. É como aquele famoso versículo de Provérbios, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o seu coração está no lugar certo, alguns falam assim, não, minha vida está cheia de coisas erradas, mas meu coração está certo. Certo ou errado? Se o seu coração está certo, não vai estar saindo fontes de água suja, não é? Então você não pode falar, meu coração está certo, mas eu estou fazendo um monte de coisa errada. Né? Se seu coração está certo, né, vai sair aquilo que é certo. Agora, o que nós vamos fazer? Tentar podar todas as atitudes erradas? Não, nós temos que nos apegar ao coração. Então, guardai com cuidado as vossas almas. Não é uma introspecção, tem pessoas que estão sempre olhando, será que hoje eu estou com fé, será que não estou? Existe uma introspecção doentia, né? Assim, uma coisa que não é certo. Mas vamos pedir a Deus, isso é bíblico, né? Sonda o meu coração, né? Sonda o meu coração, aonde está, aonde meu coração está esfriando, e ó Deus, abre novamente, eu quero me apaixonar por ti de novo, eu quero tá assim aceso, eu não quero tá com esse coração frio, né? Então guarda com cuidado as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Mas se de alguma maneira vos desviardes, e agora ele vai usar a mesma palavra de novo, e vos achegardes, ou vos apegardes, a mesma palavra. Então você pode se apegar a Deus, ou você pode se apegar a quê? Ao resto dessas nações. Então você percebe que o que entra no nosso coração, né, é isso que Deus tem ciúme disso. Ele tem ciúme quando você fala assim, ai meu Deus, eu não posso entregar isso para Deus. Eu não posso entregar, porque é muito precioso. Eu não posso deixar isso, eu não posso deixar aquilo. Qualquer coisa que toma posse do nosso coração, qualquer coisa que nos faz apegar, unir, ser apaixonado. Gente, não existe quando a gente realmente, nos momentos, eu sei que todos aqui já tiveram algumas experiências, mas a experiência tem que ser mais frequente. Mas há momentos, infelizmente são geralmente momentos passageiros, mas há momentos quando nós sentimos nosso coração aberto para Deus, que você pensa, gente, eu posso fazer qualquer coisa por Deus. Não é verdade? Naquele momento você fala assim, olha, eu posso fazer qualquer coisa. Se Deus me pedir qualquer coisa, não existe nenhuma pessoa, uma outra pessoa na minha vida, por mais que a família seja importante, mas nenhuma outra pessoa pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então, Deus, minha vida está nas tuas mãos. Aquilo que você pensa, Deus, eu te amo, sim, mas eu não posso me imaginar sem meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, seja quem for. Não existe outra coisa que pode ter maior lugar no nosso coração do que o amor por Deus. E quando nós nos damos totalmente para Deus, Deus jamais vai fazer algo que é para o nosso mal. Amém? Não existe esse negócio assim de que você tem que amar a Deus e Deus pode fazer uma coisa terrível com você. Não existe isso. Deus nos ama. Se acontecer alguma coisa difícil na nossa vida, é para o nosso bem e para o bem das pessoas envolvidas. Amém? É difícil, a gente não entende muito. A morte, principalmente, é uma coisa que a gente não entende muito. É difícil entregar isso, é difícil dizer, olha, isso é para o bem. né? Mas se nós realmente confiamos em Deus, o amor por Deus nos leva a dizer até as últimas consequências, eu amo a Deus porque Ele só vai fazer o melhor, e esse amor nunca vai me deixar sozinho, nunca vai me deixar numa situação que Ele não quer para a minha vida. O amor dEle vai me guardar porque Ele é perfeito. Então, se de alguma maneira vos desviardes e vos apegardes ao resto dessas nações que ficaram entre vós, e com elas vos aparentardes, e vos misturardes com elas e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações diante de vós. Isso aqui tem uma consequência. Se você entende que as outras nações são essas atitudes, são essas coisas que permanecem na nossa vida, então aqui tem uma chave muito importante. Por que que Deus às vezes não expulsa de dentro da nossa vida coisas que a gente fala com lá em Romanos 7, né? O que eu quero não faço, o que eu não quero é isso que eu faço e tal. E por quê? Por que então essas coisas ficam na nossa vida? Ele está dizendo aqui que se você se apegar, não é você que vai expulsar. Ele deixou bem claro, quem expulsa as nações? Quem ganha as vitórias? Quem é capaz de tirar esses inimigos que na verdade são mais fortes do que nós? Quem? Agora, por que que às vezes ele não expulsa? Ó Deus, eu estou orando. E tem um lugar, não lembro agora qual salmo, que fala assim, nem me lembro agora da frase completa, mas é alguma coisa assim, ó Deus, tira de mim o coração dividido. É alguma coisa assim, um salmo que fala assim sobre o coração dividido. Esse é o problema. Tem um momento aqui que você está falando assim, ah Deus, eu quero Deus, eu quero. Aí depois você sai e fala assim, mas eu quero isso aqui também, mas eu quero. E você não quer. Então ele diz assim, se você se apegar a essas outras coisas, Deus não vai expulsar. Se você está apegado àquilo que está de errado na sua vida, ele está falando, eu não vou expulsar. E pelo contrário, o que vai acontecer? Pelo contrário, elas vos serão por laço e rede, uma armadilha, mas pior do que isso, açoite as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos. Você conseguiu visualizar isso? Né? Você já pensou assim, uma camisa assim com um espinho assim do lado de dentro, uma coisa pontiaguda assim, e tudo que você faz assim, todo o movimento ele está, né, te alfinetando assim, está espetando, né? Isso é uma figura. A outra é espinho no olho. Você já imaginou um corpo estranho, uma coisa assim no olho, como aquilo incomoda, como aquilo dói? Então ele diz assim, se você se apegar a essas coisas erradas, se você fizer trégua e falar assim, não, tudo bem, né? Todo mundo tem seu problema, até o pastor tem, como, né? Eu também tenho. Então, se você se apegar às coisas erradas e permitir e não quiser que Deus tire da sua vida, Ele não vai expulsar. Mas não só não vai expulsar, aquilo que para você até era uma coisa preciosa, né? Aquele gosto que a carne tem pelo pecado, né? Aquilo vai se tornar uma coisa terrível na sua vida. Aquilo que você achava que era uma coisa doce, né? O doce do pecado, ele vai começar a se tornar num espinho, né? numa coisa que vai continuamente te torturar. Por quê? Porque ele quer que você odeie o pecado, ele quer que você chegue ao ponto que você diz, Deus, por favor, isso aqui não pode mais ficar na minha vida. É incrível, mas é verdade, nós não ficamos desesperados enquanto a coisa não chega nesse ponto. Nós sabemos que essas coisas não podem ficar na nossa vida, mas a gente vai deixando, a gente faz uma oração assim meio sonolenta antes de dormir, e fala, Deus, e também me ajuda, estou com um problema e tal, e deixa para lá. Mas não é isso que ele falou assim, você tem que sentir que isso que ficou na sua vida é um espinho no seu olho. É uma coisa que está te incomodando, aqui uma coisa que está causando dor contínua, é um laço, é uma rede, é uma coisa que está atrapalhando a sua vida. E aí você vai dizer, Deus, eu não posso mais permitir que essas outras nações fiquem na minha vida. Agora, se não tomar essa atitude, o que vai acontecer? final do versículo 13, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, a herança que nós temos, esta terra, eu queria que vocês pegassem bem essa ideia, a terra de Canaã, a terra prometida, ela é a terra prometida enquanto nós estamos nesta posição de amar a Deus. Não existe uma, né, depois que eles deixaram a Deus, aquela mesma terra se tornou numa terra de cativeiro. Nós vamos ver isso no livro de Juízes. A terra prometida se tornou numa outra terra de cativeiro, porque os midianitas, os filisteus, os moabitas escravizavam o povo de Israel dentro da sua própria terra. A nossa herança vira uma terra de escravidão. E nós achamos, porque já fui batizado nas águas, recebi o Espírito Santo, estou na minha herança, eu não posso mais sair dela. Pode sim. Não é questão de perder a salvação nesse ponto. Não é questão de perder a salvação. É questão da sua herança se tornar uma terra de escravidão. E, gente, eu quero dizer com todas as palavras que muitos e muitos cristãos hoje estão vivendo uma vida de escravidão. Eles não estão no Egito, mas estão vivendo uma vida de escravidão. Porque não entenderam que a base da nossa herança é esse amor por Deus. Isso é sério. Versículo 14. Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra, ou seja, vou falecer. Vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, isso é uma coisa importante. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Maravilhoso. Mas agora vem a outra parte. A gente só quer a parte boa, né? Oh, glória a Deus, Deus cumpriu todas as promessas. Aí vem uma coisa ruim na sua vida e fala assim, por que Deus não cumpre as suas promessas? Mas Deus cumpre as suas promessas. É que Ele tem promessas de bênçãos e Ele tem promessas também do que vai acontecer quando você não permanece na base certa. Quando algo ruim acontece na sua vida, nós já falamos isso muitas vezes, não é sempre uma prova de que você não está amando a Deus. Mesmo as pessoas que amam a Deus podem passar por situações difíceis. Então, a gente não pode generalizar tudo. Mas muitas coisas que acontecem na nossa vida acontecem porque Deus, com amor, está procurando nos fazer entender que nós estamos deixando inimigos na nossa vida, nós estamos deixando de amar a Deus com todo o coração. E nós achamos que Deus não está cumprindo sua promessa. Ele está cumprindo. Olha o que ele diz aqui. Versículo 15, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, da mesma forma trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Entenderam? Que Deus, lá com Moisés, né, ele deu, falou assim, olha, se vocês permanecerem na base certa, Deus vai cumprir, Deus vai abençoar. Se vocês deixarem de amar a Deus, vão acontecer outras coisas. Agora, lembrem que Deus não faz as coisas, e Deus é muito misericordioso, mesmo no Velho Testamento ele se revelou como Deus longânimo, tardio em irar-se. Então, Deus com muita misericórdia, ele... Quando você começa a se afastar de Deus, seu coração, você fala, mas eu não me afasto de Deus. Eu estou falando sobre o coração. Eu estou falando sobre um coração que diz, Senhor, eu te amo, mas não tem a paixão como antes. Compreende? Eu não estou falando sobre alguém que está falando assim, ah, eu estou chateado, estou amargurado, eu vou me desviar de Deus. Eu não estou falando sobre isso ainda. Porque ele fala assim, Deus vai fazer cumprir a sua palavra até, são vários passos. Primeiro Deus permite uma coisa, depois ele permite outra, e vai chegando, e pode chegar ao ponto de realmente destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Isso não acontece da primeira vez, ainda bem, né? Ainda bem que Deus é misericordioso e espera, mas Ele espera que a gente acorde, Ele espera que quando as coisas acontecem na nossa vida, que nós possamos dizer: Deus, né, sobretudo, guarda o seu coração, guarda a sua alma, veja aonde, será que tem alguma coisa que está conquistando a minha paixão? E eu digo uma coisa, irmãos, ninguém fica neutro, até as pessoas mais desanimadas na vida, se nós perdermos, na mesma proporção que você perde o seu amor por Deus, alguma outra coisa está ocupando aquele lugar. Ele não fica vazio. A mesma coisa acontece, a gente usa bastante o casal, porque dá para a gente entender melhor. O amor do casal, no primeiro momento assim, que começa a esfriar o amor, não tem mais aquela assim, a intimidade, as coisas começam a entrar e bloquear a comunicação, não é nesse mesmo momento que significa que um dos dois vai trair, está pensando em outra pessoa. Não é, as coisas acontecem passo por passo, esfriando, mas alguma coisa, talvez não seja uma outra pessoa, no caso do casal, pode ser assim, se você não tem mais aquele amor, se você não encontra mais aquela coisa que Deus fez para nós nos completarmos um ao outro, você vai procurar em outra coisa. O homem acha muitas vezes no serviço, ele troca aquilo que enche o coração dele por uma outra realização. Ele pode ter um hobby, ele pode ter, e a mulher da mesma forma, ela pode estar colocando, às vezes, até tudo nos filhos, mas alguma coisa está acontecendo, e a mesma coisa acontece com Deus. Nós não estamos ainda indo atrás de dizer assim: não, eu não quero mais Deus, eu não amo mais Deus, mas alguma coisa está ocupando o lugar. Eu queria que vocês entendessem que é uma coisa progressiva, é pouquinho a pouquinho. O casal também aceita. Diz: ah, também, quem que tem um casamento perfeito? Então, tem essas coisinhas e tal, e a gente vai aceitando. E diz: não, não é para aceitar. É para dizer: nós podemos ter um coração totalmente cheio de ardor e de amor, um pelo outro e também por Deus. Amém? Você crê que isso é possível? Se você não crê, comece a ler a palavra e acredite mais no que Deus fala do que você sente. Você fala assim: ah, não, já faz tanto tempo, já aconteceu tanta coisa, não tem mais retorno. Não é isso que as pessoas falam? Por isso que vem o divórcio, não tem mais retorno. Aonde na Bíblia fala que não tem mais retorno? Só se, como fala aqui, se você se apegar alguma outra coisa, se você não quiser, Deus fala: eu também não vou expulsar essas coisas da sua vida. Compreendem? Então, se você diz: Deus, meu coração está esfriando. Quem aqui de nós pode dizer: nosso coração é 100% de Deus? E se nós não podemos falar isso, então nós podemos dizer a Deus: Deus, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa que está na minha vida. Tem um outro Deus que está querendo achar, tem alguma outra nação que está se alojando na minha vida? Tem, gente, tem inimigos na nossa herança, tem inimigos ocupando o lugar que Deus deve ocupar. Então é isso, sabe, a palavra de Deus, se você puder ler isso aqui, não só como um fato histórico, Josué se despediu e deu uma recomendação. Gente, vamos pegar essa palavra, vamos pegar para nós hoje, dia 20 de maio, essa palavra. Já pensou? Isso aqui aconteceu o quê? Mais de 3 mil anos atrás, 3.400 anos, sei lá quantos anos atrás exatamente, e essa palavra é viva hoje para nós. Você crê nisso? Deus falando através de Josué, Deus querendo conquistar o seu povo, Deus dizendo: olha para o seu coração, eu quero fazer o bem, tudo que eu prometi para vocês, eu cumpri, mas eu estou suplicando, Deus está falando através de Josué, eu estou suplicando, não deixe entrar no seu coração uma outra coisa, não deixe entrar no seu coração uma outra paixão, uma outra coisa ocupando aquele lugar que só Deus pode ocupar. Amém? Se, versículo 16, se violardes a aliança do Senhor vosso Deus, que Ele vos ordenou, e fordes e servides a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós. Deus não é maldoso, Deus não é cruel, Deus é um Deus de amor. Por que Ele fica irado? Porque Ele ama. Quanto mais Ele ama, mais Ele sofre quando nós não amamos a Ele. É isso que a gente tem que entender. Esse Deus do Velho Testamento que podia se irar e tirar aquele povo da terra, é o mesmo Deus hoje. Graças a Deus, nós temos um outro caminho mais fácil para chegar a Deus, mas a natureza de Deus é a mesma. Ele continua falando, Ele continua falando, né? Eu vou só citar Hebreus capítulo, acho que capítulo 12, onde ele fala assim, não, capítulo 10, ele fala assim que o amor de Deus, a nova aliança que ele deu, durante todo aquele livro ele está falando sobre a nova aliança, mas daí no fim do capítulo 10 ele fala, se na velha aliança as pessoas eram castigadas porque rejeitavam a Deus, quanto mais, na nova aliança, se nós rejeitarmos este amor de Deus, através de Jesus Cristo, nós seremos dignos de castigo. Então, é uma coisa tremenda, o amor de Deus e a ira de Deus são coisas muito reais. Deus é amor, não significa que Deus é um ser assim apático, acomodado, que não faz nada. Significa uma coisa, amor é uma coisa ativa. A pessoa que é apaixonada, ela não descansa, ela faz alguma coisa, ela quer demonstrar o amor dela, ela fica inquieta, é um fogo. O verdadeiro amor é um fogo interior. E é esse fogo que tem que arder no nosso coração por Deus. Sem esse fogo, nós podemos achar que nós estamos numa herança, e Deus nos deu bênçãos, e Deus nos deu dons, e Deus nos deu vitória, mas nós vamos perder. Ele fala assim, se você quebrar a aliança de Deus, vocês vão perder esta herança que Deus vos deu. A ira do Senhor se acenderá contra vós e logo perecereis na boa terra que Ele vos deu. Então nós vamos parar aqui, né? Na próxima aula a gente faz o último capítulo que vai continuar. Mas que Deus possa aquecer o nosso coração nesta manhã. Pai amado, nós cremos em Ti e no poder da Tua Palavra. E nós sabemos, ó Deus, que ninguém aqui amou a Ti primeiro. Portanto, nós não temos nem como produzir esse amor dentro do nosso coração. Mas nós podemos ser recipientes do Teu amor. Nós podemos receber o Teu amor e permitir que o Teu amor gere em nós uma resposta a Ti. Ó Deus, que nesta manhã e durante esse dia e durante essa semana, que Teu Espírito possa estar mostrando, como Ele vai mostrar no capítulo 24, as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, e que isso possa conquistar o nosso coração. Ó Deus, ajuda-nos a refletir, a pensar nas coisas tremendas que o Senhor tem feito por nós. Cada um aqui pode levantar e falar de coisas que o Senhor fez por nós, por Teu grande amor. E ó Deus, esse amor pode gerar em nós uma resposta também tremenda pelo Teu Espírito, ó Deus, e que de alguma maneira o Senhor possa estar sondando os nossos corações, que o Senhor possa estar expulsando, ó Deus, as outras nações que ocupam lugares no nosso coração, ó Deus, e levanta, Senhor, não só pessoas isoladas, mas um povo apaixonado por Ti, um povo que realmente ama a Ti até as últimas consequências, Senhor, em nome de Jesus é que nós clamamos, amém. Nós ainda temos a revista Impacto, se alguém se interessar para conseguir.